Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Os vereadores barbarenses aprovaram 4 projetos de lei e 2 projetos de decreto legislativo, além de 8 moções, durante a 36ª reunião ordinária do ano, promovida na tarde desta terça-feira, 3 de outubro, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Inicialmente foi aprovado o projeto de lei 286 de 2023, de iniciativa da vereadora Kátia Ferrari, que institui a Semana de Fomento à Observação de Aves em Santa Bárbara do Oeste no calendário oficial de eventos do município. A seguir foi aprovado o PL 22 de 2023, assinado pelo vereador Eliel Miranda, que institui a Política Municipal de Atenção à Saúde Mental. Na sequência foi aprovado o PL 31 de 2023, de autoria do vereador Nilson Araújo, que dispõe sobre a criação do Programa de Envelhecimento Ativo no município. O próximo projeto aprovado foi o PL 109 de 2023, do Poder Executivo, o qual altera a Lei Municipal 3.938 de 2017, acerca do Programa de Aprovação Expressa para o licenciamento de projetos e emissão de alvarás no município. Na sequência, foi aprovado o projeto de Decreto Legislativo 6 de 2023, de autoria da mesa diretora da Casa de Leis, que altera o artigo 13 do Decreto Legislativo 9 de 2007, o qual regulamenta o registro e a administração do patrimônio público da Câmara Municipal. Por fim, foi aprovado o projeto de Decreto Legislativo 20 de 2023, assinado pelo vereador Juca Bortolucci, que altera o artigo 1º do Decreto Legislativo 1 de 2012, incluindo o BAEP, Batalhão de Operações Especiais, e a equipe Águia, entre os profissionais homenageados com o título policial padrão concedido pelo Legislativo. 3 moções de aplauso foram entregues aos homenageados durante a reunião desta terça-feira. O vereador Celso Ávila manifesta aplauso à jovem Natália Rocha, aluna do 9º ano do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Home, por estar entre as selecionadas do projeto EPTV na escola. O vereador Felipe Curá aplaude o empresário Rafael Branco de Azevedo e sua corretora Diligente Seguros por seus 14 anos de fundação. E o vereador Carlão Motorista reconhece o senhor Wilson Berlanda por promover a inclusão em Santa Bárbara do Oeste por meio da Libras, a língua brasileira de sinais. E na tarde de terça-feira, o presidente Paulo Monaro declarou oficialmente aberta a exposição Heróis da Marvel, trazendo 40 desenhos realizados em diversas técnicas pelos alunos do professor Valcirley Siqueira, da Escola Estúdio Arte, em estilo realista, cartoon e caricatura, dos personagens do universo da Marvel. A mostra permanece aberta à visitação no Hall da Câmara Barbarense até o dia 6 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Ainda nesta reunião, o munícipe Wesley dos Santos Maria fez uso da tribuna livre da Câmara para falar sobre problemas observados na área da saúde do município, especialmente quanto ao atendimento no pronto-socorro Dr. Afonso Ramos e na UBS do Molon. Na última semana, 6 projetos de lei foram apresentados na Secretaria da Câmara Municipal. O vereador Eliel Miranda protocolou o PL 291, que cria o programa Detox Digital, cujo objetivo principal é prevenir o abuso da exposição ao meio ambiente digital e conscientizar a comunidade sobre o uso adequado por crianças e bebês. Eliel também apresentou o PL 292, que propõe a obrigatoriedade de calçamento e piso de concreto nas áreas adjacentes às torres de distribuição de energia elétrica e loteamentos em Santa Bárbara do Oeste. Preocupada com o aumento no número de suicídios entre jovens, a vereadora Esther Moraes apresentou na Secretaria da Câmara o PL 293, que visa a criação da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, estabelecendo uma plataforma para o estudo, desenvolvimento e manutenção de políticas públicas que promovam a saúde mental na comunidade. De autoria do Poder Executivo Municipal, foi protocolado o PL 294, relativo à Lei Orçamentária Anual, a LOA, a qual estima a receita e fixa despesa da administração municipal para o exercício financeiro de 2024. O projeto prevê orçamento no valor total de R$ 876.193.900 para o próximo ano. A LOA disciplina todos os programas e ações do governo no exercício financeiro, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. De autoria da vereadora Esther, foi apresentado o PL 295, que visa impulsionar a conscientização sobre a importância da reciclagem e melhoria no acesso aos serviços de reciclagem na cidade. De acordo com o projeto, fica estabelecida a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos nos estabelecimentos comerciais, escolas, postos de serviço, empresas privadas, condomínios, divulgando serviços prestados pelas cooperativas de reciclagem e ecopontos no município. E, por fim, o presidente do Legislativo, vereador Paulo Monaro, junto aos vereadores Eliel Miranda e Reinaldo Casimiro, apresentaram o PL 296, que institui o Setembro Amarelo no município, a ser referenciado anualmente no mês de setembro para ajudar na prevenção ao suicídio. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial www.camarasantabarbara.sp.gov.br e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, aqui pela Rádio Santa Bárbara FM a 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
Representantes da TUSB, torcida uniformizada Sangue Barbarense, lotaram o plenário da Câmara Municipal na última semana para participar de audiência pública sobre o tombamento histórico do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. O evento contou com palestra da geógrafa Simone Sifone, professora livre-docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela falou a respeito da importância do tombamento desse patrimônio de Santa Bárbara do Oeste.
Como a gente pode pensar, então, o tombamento desse estádio Antônio Guimarães? Né? Por que tombar? Qual a sua importância? Para pensar essa questão, eu fui ler o trabalho do JJ, que me ajudou muito, porque eu não conhecia nada desse estádio. Tenho até receio de falar alguma coisa errada. Mas eu fui pensar elementos dessa história, uma parte dela, né, porque o documento que eu li tinha mais de 500 páginas, e que, para mim, fica claro da importância histórica e social desse estádio. Então, eu queria trazer aqui alguns elementos que eu fui pescando, inclusive fotos do trabalho do JJ. Né? É um clube que é centenário, nasce em 1914, é um estádio que é centenário, mais que centenário, né? Então tem uma materialidade, espaço, que tem uma importância histórica muito grande e que vai, ao longo do tempo, sendo atualizada e trabalhada. Pelo que eu vi, assim, da cronologia do JJ, não sei se eu estou errada, anos 50, 60 é o grande auge dessa materialidade. A gente pode dizer que tem uma modernização ali que expressa um pouco a pujança do time, a importância do time. Por que eu vejo isso? Porque em 57 tem a construção daquele belo portal, né? Que é a única coisa que está tombada. Depois, em 61, o JJ nos fala da construção da arquibancada em concreto armado, que é aquela que está naquele cantinho da imagem, não sei se vocês estão vendo ali, né? É uma arquibancada que chama atenção, porque isso é 61, gente. E se a gente pensar e der uma olhada nos estádios aqui do interior, que estádio do interior tem uma arquibancada como essa? Me chamou muita atenção, porque eu trabalhei com um tombamento de um estádio em São Bernardo do Campo, que é o estádio 1º de Maio, o estádio da Vila Euclides, que é dos anos 50. E é um momento que São Bernardo está no auge das automobilísticas, a Volkswagen está indo para lá, então o município está numa pujança, num crescimento econômico incrível. E o estádio de São Bernardo do Campo, nos anos 50, não tinha uma arquibancada como essa, era uma arquibancada simples. Então, quando a gente vê essa arquibancada, o porte dela, coberta, com cobertura, a gente vê que tem uma coisa muito especial ali, é um símbolo dessa pujança, desse crescimento que o clube estava vivenciando, né? Outros elementos que a gente pode encontrar ali, né? A construção da Geral nos anos 60. O que significa a construção de uma arquibancada social da Geral? Significa que tinha muito público, que precisava abraçar esse público inteiro. A Geral... Aê! A Geral é o lugar do ingresso barato, então é a popularização do futebol. Isso é um elemento muito importante que dá a dimensão da importância desse clube, da importância do estádio, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê naquela outra imagem, que é a imagem dele, da construção do clube, né? A gente vê que o clube, do clube de campo, que a história do clube está amarrada com a história do bairro, né? Então, a gente vê o bairro crescendo e o estádio também crescendo e as duas coisas se conectando, né? E nessa relação que a gente tem, que não é só a história do bairro com a história do clube, é a própria história da cidade. Eu peguei dois exemplos lá do JJ. Em 22 e em 62, o estádio abrigou jogos cuja bilheteria serviu para a igreja, né? Para as obras assistenciais da igreja ou para alguma reforma da igreja. Isso é uma relação clube-cidade, né? Em 62, recebeu um amistoso com o Corinthians. Olha que coisa importante, né? Então, são elementos que vão dando densidade, que vão mostrando esse vínculo incrível, umbilical entre estádio, clube e cidade. Outro exemplo disso, em 69, o centenário da emancipação da cidade foi comemorado ontem. Onde? No estádio. Então, isso é onde teve jogo, teve fanfarra, teve banda. Isso é expressão dessa relação umbilical, estádio e cidade, né? Um jogo do time contra o Jaboticabal, que foi um 7-0, né? Então, acho que, para mim, está inegável essa relação do estádio com a vida da cidade, com a vida do bairro. E, nesse sentido, volto a essa história, né, do que a gente viu aqui. Futebol é festa. Futebol não é esporte só. Futebol é festa e futebol é cultura. E eu trouxe um trechinho do livro do JJ que, quando eu li, me chamou muita atenção, porque é a expressão da festa, né? Imaginem, ele está falando de uma partida de 25, de 6 de outubro de 25, que a União Agrícola joga contra o Sport Clube 15 de novembro de Piracicaba. E ele diz o seguinte: imaginem uma vitória em cima de um time mais poderoso, como o Sport Clube 15 de novembro de Piracicaba, que, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista Amador do interior, veio até Santa Bárbara e acabou sendo derrotado pela União Agrícola por um placar de 1-0. Quer dizer, é isso, né? É o mais fraco, né? Lutando quanto mais forte, ganha na sua própria casa. Isso é a expressão, né, dessa festa popular que é o futebol. Pode passar o próximo? E agora, só para finalizar, já indo para meio que concluindo, o que eu acho que são as justificativas para esse tombamento. Primeiro, é inegável o valor histórico e social. Tem uma trajetória que é centenária do clube e do campo, né, e do estádio, e tudo isso está relacionado, né? A explicação não vai pela arquitetura, a explicação vai pela história. Tem uma longevidade da atividade do espaço, tem uma relação muito forte com a memória e com a identidade dos moradores, nem preciso dizer, né? Isso que está aqui é a expressão dessa identidade. tem uma criação muito grande de laços afetivos, tem uma relação com a história do bairro. É, o clube ele é aglutinador de atividade esportiva e social, então é um lugar de sociabilidade. E tem mais uma coisa que eu queria só no final falar para vocês, que me chamou muito a atenção lendo o JJ, que é a questão da origem da propriedade do estádio, né? O estádio é resultado, o terreno do estádio é resultado de uma doação de terreno pela Companhia Industrial Agrícola em 1920, que foi registrado em cartório em 21. É a partir dessa doação e do registro em cartório que a União ganha esse novo nome, né? Agrícola. E a doação desse terreno era da antiga Fazenda São Pedro, se fez por intermédio do Antônio Guimarães. Para quê? Para garantir a prática de futebol, para viabilizar o jogo. Eles doaram o terreno para viabilizar o jogo, para ser usado esse terreno para um determinado uso. E esse uso vem se dando há mais de 100 anos. Então, eu acho que, para mim, é uma questão muito complicada se pensar nesse terreno como se ele fosse uma espécie de ativo financeiro do clube que possa ser negociado para produzir valor econômico, como se fosse uma coisa, uma mercadoria que tem um valor imobiliário. Não é isso, né? O terreno foi doado por um terceiro para um uso que se consolidou por mais de 10 anos. Então, não me parece justo que depois de por mais de 100 anos, não me parece justo que depois desses 100 anos da transferência, né, daquilo que foi doado para o futebol, isso se torne alguma coisa que deva ser trocada por outro para gerar lucro.
O estádio do União Barbarense está sob ameaça de demolição depois de ser arrematado junto à sua sede social em um leilão realizado pela Justiça do Trabalho em dezembro de 2021, devido a dívidas trabalhistas que somam cerca de 18 milhões de reais. Os arrematantes desse clube se dispuseram a pagar pouco mais de 11 milhões pelo imóvel, valor que deve ser destinado ao pagamento de verbas trabalhistas a 98 ex-funcionários. Representados na audiência por videoconferência pelo advogado Cláudio Melo da Silva, os arrematantes afirmaram que uma alternativa para a realização do tombamento do estádio do União Barbarense seria a aquisição dele pela Prefeitura, uma vez que os credores do clube precisam receber suas indenizações.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.